Antes de passar a palavra aos senhores senadores e senadoras, eu comunico ao plenário que a comissão recebeu uma carta do senhor Joseph Blatter acedendo ao nosso convite para uma audiência pública comum à Comissão de Assuntos Econômicos, Educação e Justiça e Cidadania. Mas ficamos, ele se propõe a agendar uma data possível na vinda dele ao Brasil. Isso nos traz um problema regimental. Como o convite para uma audiência pública foi feito pelas três comissões por onde tramitará o projeto de lei da Copa, o regimento determina que, enquanto a audiência não for realizada, a votação ficará sobrestada, a não ser que, em determinado momento, as três comissões reunidas resolvam desistir da audiência. Então, eu peço à Secretaria da Comissão que faça urgentemente um contato com o senhor Blatter para a gente agilizar esta vinda do presidente da FIFA às comissões do Senado. A primeira senadora inscrita, autora do requerimento, junto com o senador Cunha Lima e o Inácio Arruda, se não me engano, é a senadora Ana Amélia, para a qual eu passo a palavra.
Obrigada, presidente Roberto Requião, senador Paulo Bauer, que presidiu o início da sessão, e especialmente ao ministro Aldo Rebelo, que vem à Comissão de Educação, Cultura e Esporte para falar sobre a Copa. Agradecer novamente a delicadeza do presidente ter me designado relatora dessa matéria tão importante quanto polêmica. Eu quero até, para aliviar o clima, ministro Aldo Rebelo, o senhor que é um apreciador do futebol, queria até agradecer a presença aqui do prefeito de Carazinho, uma cidade do meu estado, conhecida porque onde nasceu Leonel Brizola, um político que o senhor conhece, o Ailton Magalhães. Então, é registrar. Mas o senhor falou aí da estética do certame do futebol. Eu queria saber se esse time da seleção brasileira com Mano Menezes está mais para a estética ou está mais para ganhar uma Copa. Queria fazer uma provocação ao senhor. Mas, brincadeira à parte, ministro, a Câmara aprovou o projeto numa questão extremamente polêmica ainda, que suscita muito debate aqui no Senado, que diz respeito à questão relacionada à liberação da bebida alcoólica e também à venda dos ingressos. E eu queria saber do senhor se este projeto da Câmara, número 10, se ele está satisfazendo os compromissos assumidos pelo governo brasileiro com a FIFA e se vai ser aceitável, do ponto de vista da federação, transferir aos estados a responsabilidade no questão das bebidas alcoólicas, considerando que grande parte dos estados onde serão realizados os jogos, as legislações estaduais proíbem o consumo de bebida alcoólica. Então, eu queria saber como é possível compatibilizar, sabendo das resistências aqui no Senado, que é a Casa da Federação, a esta questão da liberação da bebida alcoólica. Queria também saber, já que estamos falando nisso, desses compromissos, se isso havia, quando o governo brasileiro ofereceu à FIFA a disposição de fazer a Copa do Mundo em 2014, se houve um compromisso formal do governo, no caso do ex-presidente Lula, com estas regras da FIFA para serem cumpridas aqui. Eu queria também, o senhor fez uma referência sobre algumas obras, e eu queria saber se o acompanhamento das obras dos estádios está sendo feita, porque, no caso, o senhor referiu aí o Beira-Rio, está atrasada a obra, meu time, mas está atrasada a obra, então, na Arena de Natal, Dunas, que também há um atraso. Eu queria saber se isso preocupa e se está dentro da margem de previsão para este caso que é tão relevante. Ainda sobre as obras dos estádios, há poucas semanas a imprensa divulgou que o estádio aqui de Brasília, o Mané Garrincha, mudará o nome para Estádio Nacional. Ainda vai precisar de novas licitações para a construção da cobertura do estádio, estacionamentos e outras obras adicionais que irão garantir o funcionamento do local para a Copa do Mundo. A minha questão é: por que não há o cuidado de se realizar uma única licitação e a contratação de empresas que possam entregar a obra pronta sem a necessidade de gastos adicionais e, por consequência, sem a necessidade de novos contratos, novos atrasos e, claro, aumento da burocracia? E eu nem vou lhe dizer o que a gente pode pensar decorrente disso. Há uma outra discussão na mídia que na Copa do Mundo da África do Sul, a FIFA determinou que todos os brindes, aquelas souvenirs, camisetas oficiais, seriam produzidos por ordem da FIFA. Houve um protesto dos sul-africanos porque esses brindes, segundo a determinação da FIFA, deveriam ser fabricados todos na China, tirando a possibilidade das empresas sul-africanas de produzirem, fabricarem esses produtos. O Brasil vai enfrentar o mesmo problema? Como é que nós vamos fazer em relação, se há um acordo para isso, e como é que nós vamos ver? A questão ainda da bebida alcoólica é um mais sério. Eu queria uma palavra assim, bem clara sobre essa questão. E nós fizemos aqui, ministro Aldo Rebelo, um debate, um seminário de uma avaliação parlamentar da Copa do Mundo 2014, em setembro do ano passado. Ouvimos muitas pessoas especializadas, inclusive alguns estrangeiros, um jornalista inglês, falou muito sobre a questão também do legado da Copa, a questão relacionada ao legado. Então, evidentemente que o legado é uma coisa importante. O senhor citou aí o caso de São Paulo, de uma zona de IDH muito baixo, que pode fazer a reversão com um legado positivo para a comunidade. Mas, do ponto de vista da transversalidade, dentro do governo, o senhor falou muito aí das Forças Armadas, no caso da segurança, dos jogos, mas no governo houve nessa avaliação uma crítica, ou pelo menos uma cobrança do Conselho Nacional de Turismo da Confederação Nacional do Comércio, CNC, de que não há integração, não está havendo integração entre o Ministério do Turismo e o Ministério do Esporte. Eu queria saber se hoje já mudou esse cenário, que foi em setembro, e se está havendo maior transversalidade, não só com os ministérios, como esse do turismo, que tem a ver também com a hotelaria. Nós vamos ter agora a Rio Mais 20, que está com problemas sérios no Rio de Janeiro, de hospedagem, não tem hotel suficiente, e estão aumentando muito os preços. E também se com os estados, onde serão realizados os jogos, se tem havido uma interatividade e uma transversalidade de entendimento com os estados. Especificamente, ainda eu insisto, na lei da bebida, se o senhor, como representante do governo e responsável por esse relacionamento, se tem conversado com os governadores para a questão, porque, pelo que a Câmara decidiu, nós não sabemos se o Senado vai alterar isto, os estados terão que fazer uma alteração nas suas próprias leis. E, por fim, eu queria falar de uma questão mais delicada, ministro Aldo Rebelo. Depois das declarações desastrosas do secretário Jerome Valk em relação ao Brasil, nem vou repetir por ser tão deselegante e grosseira até, eu queria saber como está sendo feita a interlocução do Ministério com a FIFA, e até considerando aí a informação dada pelo presidente Roberto Requião de que o Joseph Blatter, enfim, aceitou e virá prestar esclarecimentos aqui nesta comissão e na Comissão de Assuntos Econômicos e também Constituição e Justiça. São essas as minhas questões.
Senadora Ana Amélia, eu não vou comentar o trabalho do técnico Mano Menezes, porque essa é a parte mais sensível da Copa do Mundo. E aquela onde o governo e nós temos a menor capacidade de interferência. Mas a minha convicção é que o Brasil dispõe de talentos e de jogadores mais do que qualquer outro país do mundo, com possibilidade principalmente jogando no Brasil, de nos oferecer o sexto título mundial. Eu não tenho dúvida disso. A bebida não é matéria propriamente controversa em nenhuma das Copas anteriormente realizadas. Na África do Sul não houve discussão sobre esse assunto, simplesmente houve o acordo de venda de produtos, de marcas, dos patrocinadores durante a realização da Copa. E esses contratos são comuns para eventos internacionais, a mesma coisa dos Jogos Olímpicos, as mesmas cláusulas, os mesmos direitos, as mesmas garantias de marcas, patentes, de comercialização para os organizados, para os patrocinadores que estão assegurados pelo país sede na Copa do Mundo, também estão assegurados pelo país sede nas Olimpíadas. Na Alemanha houve uma pequena controvérsia se permitiria a venda de uma só bebida ou de duas, porque os alemães fabricam e têm orgulho da sua própria cerveja e o patrocinador era uma cerveja norte-americana. E chegaram à conclusão de que deveria permitir as duas, mas proibição ou não, isso nunca entrou em debate. Todos os países que acolheram assinaram o mesmo acordo e permitiram. Todos os que vão sediar a Copa do Mundo após a Copa de 2014 no Brasil também já assinaram. Tanto a Rússia assinou, quanto o Catar, que é um país com uma legislação muito restritiva e muito rigorosa, porque proíbe a venda, a comercialização, o consumo de qualquer bebida alcoólica. É no país inteiro, não é como no Brasil. O Brasil, acho que tirando estádio de futebol, em qualquer ambiente, hoje, onde haja uma atividade de lazer ou de esporte, se permite a venda de bebida. Certo dia eu vi o presidente americano num jogo nos Estados Unidos ostentando na televisão um copo duplo de chope para o mundo inteiro acompanhar. E, além do mais, a bebida está presente principalmente na publicidade, na propaganda. Você vai ver um jogo, uma novela, é o dia inteiro propaganda de bebida. E as pessoas acham que vão resolver essa questão durante um jogo da Copa do Mundo de 90 minutos. Sinceramente. Então, o Brasil assinou. O acordo está presente desde o acordo master, que é o acordo maior, o acordo que encabeça todos os demais acordos assinados pelo presidente Lula, pela Advocacia Geral da União, pelo Ministério do Esporte e da Justiça, pelo governo todo. Como todos os países que se candidatam assinam também. Não é uma coisa exclusiva do Brasil. Todos os que sediaram acordaram e cumpriram a mesma coisa. E todos os que vão sediar também já assinaram e certamente cumprirão. A preocupação com o que o consumo exagerado de bebida pode ter como consequência para a saúde e para a segurança, não é esse o tema do acordo. Isso aí é um tema permanente da sociedade, do Congresso, da Câmara, do Senado, do governo, do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça, da Segurança Pública. Isso não está em questão. Certo? Ou a proibição, ou a restrição, isso tudo é uma coisa permanente, como no caso da Fórmula 1 ou da Fórmula Indy. Quando nós trazemos a Fórmula 1 para o Brasil e permitimos que naquele local os motoristas possam dirigir a 300 km por hora, ou a 300, ou a 280, não vai significar que aquilo que é exclusivamente para aquela atividade se generalize em todas as rodovias do Brasil, embora alguns tentem, com consequências graves e nocivas. Mas, com todo o número de mortos em acidentes, ninguém cogita de se retirar o automóvel de circulação, nem o avião, nem a bicicleta, com todas as tragédias que o uso indevido desses veículos tem propiciado. Então, eu creio que essa questão da bebida é uma questão de contrato para um evento que tem duração e que o Brasil e todos os países assinaram. Porque o Brasil também poderia ter. Não é um desejo, não assino a um Estado ou outro. Quanto à interpretação do que o Estado pode ou não fazer, a interpretação varia. Há quem diga o seguinte, que suspendendo o artigo que proíbe, na lei do torcedor, o acordo que o Brasil assinou foi em 2007. A proibição veio numa lei de 2010, 2009 ou 2010, portanto, até posterior. Há quem interprete que a suspensão alcança os estados. E há quem interprete que não há nada que o governo federal possa fazer, porque a legislação nessa matéria é tanto prerrogativa do estado, quanto da União, quanto do município, como fumar, como cigarro e matérias correlatas que o estado pode legislar concorrentemente à União nessa matéria. E, portanto, não há o que a União possa fazer, a não ser fazer a sua parte. Há quem interprete no sentido de que a lei maior, a lei nacional suspendendo, a do estado fica automaticamente suspensa. Então, isso é de interpretação. Bem, atraso nas obras, fui mal compreendido quando disse certa vez que as coisas às vezes dão a impressão de atraso. Dão a impressão de atraso. Mas o Brasil sempre cumpre o seu calendário. Certo diplomata que visitou nos anos 50 ou 60 uma escola de samba no Rio de Janeiro, disse que só veio compreender o que era o Brasil de fato quando viu o galpão da escola de samba e quando viu depois o desfile. Aquela pontualidade, precisão, ele achava que aquilo não ia acontecer. Mas o desfile aconteceu como acontece em todos, com a maior precisão. Os atrasos são muito, do ponto de vista cronológico, desprezíveis. Não há um atraso significativo nem na obra lá do Beira-Rio. É possível recuperar, sem maiores transtornos, os pequenos atrasos em um outro estádio. Por essa razão, eu digo que todos os que não estão adiantados, como o de Fortaleza, estão dentro do cronograma. Nós não temos nenhum risco em relação à Copa do Mundo por causa do atraso de obras. Nós, seguramente, teremos a Copa do Mundo. Como teremos, já temos eventos. Nós receberemos 600 mil turistas em todo o Brasil do exterior. Recife recebeu no último carnaval 700 e tantos mil turistas. Salvador recebeu mais do que isso. O Rio de Janeiro recebeu mais do que isso. E o carnaval não deixou de ser realizado por causa disso. Tivemos problemas aqui e acolá de hospedagem. O sistema cai e o telefone não funciona. Mas tudo isso que pode ser corrigido até 2014. As licitações são diferentes mesmo, porque as obras são diferentes. Não se pode contratar a mesma empresa porque ela não tem especialização naquilo. É o caso, por exemplo, do estádio. Nem sempre a empresa que faz a obra de engenharia civil é a mesma empresa que faz a cobertura. Nós já tivemos casos no Engenhão, para os Jogos Pan-Americanos, de duas empresas diferentes. Uma construiu, mas não participou da licitação para fazer a cobertura, porque é outro tipo de engenharia, é outra especialização. Então, muitas vezes, as licitações têm que obedecer, de fato, às especificações das empresas que participam. Uma participa da obra de engenharia civil, a outra participa mais, por exemplo, no caso que citei, da cobertura que exige especialização que nem sempre a mesma empresa tem. Às vezes, coincidentemente, tem, mas as licitações não são sempre para o conjunto da obra. Aqui no... Eu já visitei os 12 estádios e visitei o de Brasília. Eu fiquei impressionado com a magnitude. Acho que essa obra tem sintonia com Brasília. Brasília não é um sonho pequeno. Brasília é uma ousadia muito grande do José Bonifácio, do Patriarca da Independência, que primeiro pensou em Brasília, do Floriano Peixoto, que mandou a primeira missão do engenheiro Cruz aqui onde está Brasília hoje, até o Juscelino, que fez. E nós temos um estádio. O que é esse estádio perto de Brasília? Com todo o respeito pelo estádio, mas Brasília foi muito mais difícil e muito mais complexo. Realizar Brasília em 4 anos é que foi um grande desafio. Fazer esse estádio, achar que vai ser elefante branco, aqui no coração do plano piloto de Brasília, carente de área ou de áreas que o estado vai cobrir. Eu sei que nós temos na nossa herança genética um certo pessimismo e uma certa desconfiança, que algumas vezes nos ajudaram. O Camões nos fala do velhinho do Restelo, lá nos Lusíadas, que quando as caravelas partiam, ele advertia, reclamava que não ia dar certo, que aquilo era uma aventura, era um grande risco, que ia trazer muito sofrimento. E acho que essas advertências às vezes fazem bem. Mas nós também temos a mesma herança da ousadia, que foi a herança dos que fizeram o Brasil, dos que levaram o Brasil para o interior, dos que construíram Brasília. Então, eu não vejo nada demais em realizar essa Copa. O Brasil já fez coisas muito mais difíceis, muito mais improváveis. Nós vamos agora nos atrapalhar com a Copa do Mundo? Pelo amor de Deus! Se tudo que o Brasil fez de difícil, se todo o desafio brasileiro fosse fazer a Copa do Mundo, sinceramente,